Alisson batendo o tiro de meta. Marquinhos chamando o talento de Vinícius Júnior. Pela esquerda, Vinícius Júnior. Vai Vinícius. Cruzamento, é pra ele, Neymar.
Neymar arranca e bate. Gol do Brasil. E vamos juntos, que vai dar certo.
Vai dar certo. Palmas pro Magno Naval.
Valeu, rapaziada. Tamo junto.
Grande Magno Naval, super obrigado por ter vindo aqui. Magno, sabe que eu sou seu fã pra caramba. Você obrigado, é o melhor mesmo. Imitador do Brasil.
Obrigado,
imagina. Estamos muito felizes de estar com você aqui no time, Magno Naval.
Cara, pra mim é uma honra, assim, inenarrável, apesar de estarmos com o maior narrador
do rádio brasileiro. Ó, é, vou te fazer uma cobrança no ar.
Pode fazer.
Na próxima, você precisa imitar o Éder e o Calil, bravo com o Santos.
Fechado. Fechado. Fechou? Então um abraço aqui pra todo mundo da mesa. Foi uma felicidade estar aqui.
Parabéns.
E é isso que nós veremos mais vezes aqui.
Magno é incrível,
né? Boa, é um monstro.
Valeu, é demais,
tá incrível. Junto, cara. Show. Prazer.
Parabéns, Magno Navarro, o melhor imitador do Brasil. Ô, Dodô, agora você que não falou ainda da entrevista do Ancelotti, o que você achou? Ele é frio, ele não tá nem aí, né? Ele chama... Ele, nada atinge ele.
Não, acho que o ponto importante é que a gente tá em boas mãos, né, Benjamin? A gente tem um treinador muito competente, que, mais uma vez, vou falar que a gente vai ter uma seleção competitiva ao extremo, e a tendência é a gente ficar feliz com essa seleção aí. Não tem muito para onde correr. Eu acho que não tem muita conversinha com ele, né? É um cara que sabe o que faz, a experiência dele é super importante para a seleção, e agora a gente vai começar a desenhar aí o plano de jogo que a seleção vai ter.
Em cima dos convocados aí, monta o teu time titular.
Cara, eu acho.
Você quer que põe no telão?
Ó, já tá aí, ó.
Monta o seu time titular. Vamos ver. Cada um vai montar o seu time titular. Vamos ver.
Cara, assim. Dentre esses goleiros que estão sendo convocados, o goleiro que eu gosto mais é o Ederson, apesar de ver um momento pior. Mas o Ederson seria o meu titular.
Vamos lá.
E aí, pra começar a Copa, na lateral direita, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Magalhães e o Alexandro. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães, e na frente o Rafinha com o Vini Júnior, o Rafinha e o Vini Júnior, o Luiz Henrique e o Matheus Cunha.
Neymar é banco.
Começa a Copa no banco.
Dentinho, monta teu time titular aí.
Alisson no gol, Wesley, lateral esquerdo, Alexandre, né? Alexandre. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar e Matheus Cunha.
A seleção é só 11, né?
Aí tem 11, tem? Foi 11. Neymar 12. Titular, 10 é a faixa pro Neymar.
Ô, Calil, escala teu time titular aí.
Bem, é o meu, né? Não do que eu acho que vai ser.
Não, que você, em cima dos convocados, jogaria.
O meu seria Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Aí Casimiro e Bruno Guimarães. E no ataque, Rayan, Neymar, Rafinha e Vinícius. O meu seria
isso. Agressivo, hein? Ô, Éder, faz o teu aí.
Olha, sinceramente, eu daria uma chance pro Everton no gol da seleção brasileira. Acho que colocaria o Everton para jogar essa Copa do Mundo. Ele tá vivendo uma boa fase no Grêmio. Acho que pela direita, o Wesley. A dupla de zaga, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. E na esquerda, o Douglas Santos. Não gosto da ideia do Alexandre, ele não está numa boa fase. Douglas Santos na lateral esquerda. Casemiro e Bruno. E aí no ataque, o Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e tá faltando um, né? E o Rafinha.
Neymar é banco?
É, começa no banco.
Ô Marco Belo, monta o seu aí.
O Everton no gol. O Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Alexandre. Casemiro, Bruno Guimarães, fazendo o Ancelotti, né, com dois meias. Vini Júnior, Rafinha, Luiz Henrique e Neymar.
Ah, temos um belo time, né? Mas você vê como é que é a seleção brasileira. Ninguém escalou mesmo. Foram cinco escalações.
A sua?
Não, eu não.
Não, tem que falar a sua.
A direção não gosta.
Ah, então tá certo.
A minha, tá bom, eu vou lá. Ó, eu vou de Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e vou de Alexandro. Cara, eu vou mudar um pouco aí, viu? É que vocês vão no estilo do Ancelotti, né? Mas como aqui cada um monta a sua, eu ia de Casimiro, Bruno Guimarães e Danilo. Eu acho que o Danilo não pode ficar fora desse time, não.
Também
cara
tá... é uma boa opção.
Acho que esse cara tá jogando muito. E na frente, eu jogaria com Vini Júnior, Neymar e Rafinha.
É uma boa seleção.
Eu não abro mão do Danilo. Pra mim, o Danilo tá jogando muito.
Danilo
muito,
é bom jogador.
Muita bola.
Ele Hã? Pode jogar no lugar do Bruno Guimarães também.
O que o pai do Gerson foi fazer no Rio?
É. Ah, ele é de lá? Eu
tô pensando agora. Não, mas ele saiu pode correndo do BH. A Celote devia estar com dúvida.
Pode ir que é dúvida.
Sabe quem estamos recebendo aqui?
Um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro que eu vi atuar. Meu querido amigo Antônio Carlos Zago.
Antônio Carlos Zago, grande Zago.
Tá meio improvisado aqui, mas vambora.
Grande Antônio Carlos Zago, que jogou uma barbaridade, foi um baita de um zagueiro. Antônio Carlos Zago, que é treinador. Ô, Zago, primeiro, muito obrigado aí por participar com a gente aqui na TMC no Papo de Craque Segundo Tempo, um dia especial. Estamos inaugurando os novos estúdios da TMC, dia de convocação para a Copa. Ô, Zago, gostou da convocação do Ancelotti? Quais foram as surpresas para você? Você estava contando com o Neymar, você queria Neymar, não queria? Fica à vontade, faz um resumo aí, Antônio Carlos.
Bom, eu, na minha opinião, foram convocados os melhores, né? O que nós temos de melhor. Na minha opinião, o Neymar tinha que ser convocado, apesar de muitos dizerem não, que ele não tem condições de jogar a Copa do Mundo, mas eu vejo o Neymar na seleção brasileira guardando um pouco as proporções hoje, como o Messi na seleção argentina. O Neymar é capaz de, em uma jogada, decidir um jogo. E ele se preparando bem, é um mês, né, a Copa do Mundo. Eu acredito que ele tem tudo para ajudar o Brasil a tentar trazer esse hexa, né? Para mim, eu considero ele ainda um dos melhores jogadores que nós temos, ou o melhor, né, independente da fase. Eu acredito que na seleção brasileira ele tem tudo para jogar o futebol que ele encantou a todos e fazer a diferença na seleção brasileira.
Ô, Antônio Carlos, o que você achou da convocação do Everton? Foi uma surpresa para você?
Foi uma surpresa. Essa eu acredito que tenha sido a maior surpresa, porque eu pensei que ele poderia levar um jogador mais jovem, né? Um jogador que poderia estar nas próximas Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo, como o Hugo do Corinthians, o Carlos Miguel do Palmeiras. Eu acho que são dois jogadores que poderiam com certeza estar na seleção brasileira nesse momento, porque são jogadores que com certeza também estarão nas próximas Copas. Mas assim, eu acredito que pelo Everton, por ser um cara de grupo, um cara experiente...
Ei, caiu o Antônio Carlos. Antônio Carlos caiu. Daqui a pouco ele
jogava muito, hein,
jogou muito.
Foi técnico da Bolívia, né, recentemente.
Foi diretor do Corinthians também.
Do Corinthians.
Com você?
Comigo.
Diretor. Em 2008
ou 2009 também, pegou um pouquinho. 2008,
e como 2009. Diretor ele era brabo, igual como
não,
jogador?
Gente boa demais.
Como jogador era brabo, Dodô.
Eu joguei contra ele.
Ah, você não, pegou?
Joguei contra o Antônio. E o Antônio, quando era diretor do Corinthians, ele foi lá na minha casa no Rio pra eu vir pro Corinthians.
Aí.
Tá brincando?
Em 2008. E aí eu só não pude vir por causa da questão do Botafogo lá, que eu fiquei suspenso e fiquei sem jogar.
Você ia realizar teu sonho? E Itaquera pro Corinthians?
Eu tinha um pré-contrato com o Corinthians.
E sabe qual era o ataque, Benja?
Você tinha um pré-contrato?
Só ia depender da questão do meu julgamento lá, que deu ruim pra mim.
E por que você nunca me contou isso? Você sempre sonega as coisas.
Ele me contou.
Não, mas eu contei pro Dentinho.
E aí Dentinho, pra mim, pergunta não. Qual era o ataque assim
aí,
do Corinthians.
Aí o Antônio...
Vocês dois?
Não, eu Dodô e Ronaldo. E eu lembrei agora porque o Antônio apareceu, né? Ele era diretor do Corinthians.
É isso mesmo.
E a gente, ele foi lá na minha casa no Rio.
2008?
Eu tava no Fluminense.
Então você ia jogar com o Dentinho e com o Ronaldo?
Provavelmente.
Aí, Aí, imagina um ataque desse?
Provavelmente.
Pô, você nunca me fala as coisas, cara. Cara.
Não pintou o assunto.
Como não pintou o assunto? Mas o assunto dele você não fala. Eu nunca imaginei, você sabia que ele tinha
pra mim. Você queria ver esse ataque no Corinthians ou na UBS?
Porra, lógico.
Já tá pensou?
Maluco? Não vi no Corinthians, vou ver na TBC. É você isso. Sabia que ele teve pré-contrato com o Corinthians?
Não, pra mim é novidade. Isso.
É que eu vi o Antônio agora, pô, nunca pintou o assunto, mas aí eu lembrei.
O Antônio Carlos foi o grande responsável pela montagem do time que ganhou a Série B, com o Dentinho. O Dentinho tava falando aqui.
Eu ia vir pra esse projeto.
Ô, produção, tem que botar o Antônio Carlos de novo agora. Temos que botar os pingos nos is nessa história. Você sabia, Marco Belo, que o Dodô teve pré-contrato com o Corinthians?
Do Dodô, não. Senão eu teria torcido bastante.
Pô. Ah, você sabia, Carlinho?
Não, nunca soube. Aí ele ia jogar no Grande Paulista.
Ô!
Aí não, hein?
Opa!
Ah, não vamos entrar em detalhes, né?
Caramba, rapaz.
Não vamos
rapaz,
entrar em detalhes.
Aí imagina a felicidade do seu pai se isso acontecesse.
Ah, cara, sim, eu devia ficar feliz, porque ele era corintiano, né? Mas meu pai sempre foi do Futebol Clube. Mas isso foi fato, por isso que eu tô contando aqui. Eu ia fechar o ciclo aqui dos grandes de São Paulo.
Que fera, hein?
Você perdeu de ver o Dodô no seu time, Benja.
Você ia me xingar lá no Pacaembu.
Não ia xingar nada. O time era uma máquina.
De vez em quando era xingar.
A gente xinga, né?
Ah, lógico, lógico.
Somos movidos à emoção. Tá ganhando, tudo é lindo, tá perdendo, tudo é um inferno.
É isso, é isso.
É uma porcaria, né? Mas a gente, voltando aqui ao papo da seleção, você vê como é que é difícil montar uma seleção brasileira. Nós estamos em 5 caras aqui, 5 montaram diferentes. Agora, na cabeça do Ancelotti, ele vai jogar daquele jeito que vocês falaram.
Eu acho eu acho que seria outra surpresa se ele mudasse a forma de jogar, porque ele falou isso abertamente pra gente lá na Record e ele deixou muito bem claro. Porque eu perguntei pra ele isso, porque pra mim eu gosto de um time que tem o meio campo que participa mais, eu que também controla o jogo. É. E ele não pensa assim.
Não.
Ele pensa num time que pode ter os dois meio campistas, por isso que os caras que vão jogar do lado, e esses caras são competitivos pra fazer com que o time roube a bola e muita velocidade, como ele fez no Real Madrid.
Ô Dodô, você achando que esse que não acertando a lateral tá muito difícil de acertar, você acha que ele não pode colocar 3 zagueiros, não?
Cara, eu acho que ele pode jogar com um lateral como o Ibanez, como ele ia jogar com o Militão.
Isso.
E aí você joga com um lateral zagueiro, né?
O Antônio Carlos
aí, tá de bola. Ah, ele aí, ó.
Antônio Carlos, nessa sua repentina queda, descobrimos algo que não sabíamos, guardado durante anos, Antônio Carlos Zago. Estamos aqui perplexos. Okay. Ô, Antônio Carlos Zago, quando você foi diretor do Corinthians, você acertou com um pré-contrato com o Dodô? O Dodô ia jogar no Corinthians, ele contou agora isso pra gente, Antônio Carlos. A gente nunca soube disso, velho.
É, grandes jogadores a gente tem que estar sempre atrás, né? E o Dodô, naquele momento, era um dos melhores que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, acredito que se tivéssemos contado com ele, tudo teria sido mais fácil pela qualidade, pelo grande jogador e pela pessoa que ele é.
Mas você vê, Antônio Carlos, eu consegui um negócio no futebol que você não conseguiu. Eu consegui formar o ataque com o Dodô e Dentinho. Você não conseguiu, tá vendo?
Dentinho também. Dentinho esqueceu de mim, eu tirei ele lá do terrão, tava lá sofrendo tudo. E aí ele esqueceu de mim. Depois na Ucrânia a gente trabalhou junto também, né? Lá no Shakhtar. E assim, eu falei um garoto, porque hoje é meu aniversário, 57.
Oh, parabéns!
Parabéns, meu amigo!
Parabéns, Dentinho,
não tem 38 ainda.
Querida, muita felicidade! Muitos anos! E Antônio Carlos Zago!
Tudo!
Como é que é?
É!
Parou por aí que eu sinto bem com as piadinhas besta.
Deu. E o Dentinho falo um garoto, né? Porque não tá nem com 40 anos ainda. É um cara que eu admiro muito também, por tudo aquilo que ele fez no Corinthians, aí depois no Shakhtar, na sua carreira.
Você também queria que ele chamasse Bruno Bonfim ou você falou, não, segue Dentinho?
Não, ele que pediu pra mudar também.
Também?
Eu pedi, eu era a favor da mudança?
Com certeza, pelo amor de Deus. O Bruno Bonfim fez 2 gols na temporada.
Era mesmo? Não lembro, cara.
Mudou pra Dentinho, 24 gols. Aí é melhor mudar, né?
Não lembro.
Ô, Calil, faz tua pergunta pro Zago aí.
Eu quero fazer sim, Benja. É um prazer falar com o Antônio Carlos, um cara que eu
acompanho. Faz tempo, hein, Calil?
E da carreira dele, parecido com o início da minha carreira. E a pergunta, Antônio Carlos, é o seguinte: você sempre teve muita visão tática e você foi um grande zagueiro. Você não acha que esse esquema do Ancelotti, com dois caras só no meio, pode deixar a nossa defesa muito desprotegida? A Copa do Mundo é um jogo que você não pode errar. Errou, cai fora. Isso não te preocupa?
É, como aconteceu, talvez, na última Copa, né? Levando um gol de contra-ataque ali contra a Croácia. Assim, a gente tá falando de um dos maiores treinadores do mundo aí nos últimos tempos, né? Então eu acredito que ele deva encontrar o esquema certo para a seleção. Se eu fosse ele, eu jogaria com dois, né? Ali, um 4-2-3-1. Ou então com um 4-3-3 também, mas com jogadores de mais marcação no meio, já que nós temos bons extremos, né? O Neymar, vamos ver como ele vai ser utilizado. Então, assim, tudo é questão de ver o que vai acontecer aí nos treinamentos para poder encontrar o melhor esquema para a seleção brasileira nesse momento. A seleção, para mim, não chega como uma das favoritas ao Mundial, mas é sempre Brasil e, assim, apesar de algumas surpresas que nós tivemos aí, na minha opinião, são os melhores que nós temos nesse momento.
Ô, 10 do rádio, faz uma pergunta para Antônio Carlos Água.
Pô, antes de mais nada, falar que é um grande privilégio ver o meu querido Antônio Carlos, zagueiraço, e como zagueiro extraordinário.
Nós estamos envelhecendo.
Ô, Antônio Carlos, fala pra gente, esse miolo de zaga da seleção brasileira, você que é um expert aí na posição, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães. Podemos ficar tranquilo com essa defesa, Antônio?
Bom, o Marquinhos é um jogador de mais experiência aí na defesa, né? Agora há pouco eu ouvi alguém falando de jogar com três zagueiros, mas eu acredito que o treinador não gosta muito dessa formação. Com três zagueiros talvez ficaríamos um pouco mais protegidos, tudo. E Mundial você tem que ir para ganhar, não para dar espetáculo, né? Então, talvez essa seria uma formação um pouco mais consistente. Mas com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, eu vejo que, na minha opinião, no momento, são os dois melhores zagueiros que nós temos. O Marquinhos pela experiência e o Gabriel por aquilo que ele vem fazendo no seu time. As laterais, eu não sei o que ele vai fazer. Na minha opinião, ele tinha que começar com o Wesley, porque o Wesley, no primeiro ano no futebol europeu, já tem se destacado e muito, chamado a atenção de grandes clubes do futebol europeu. Então, assim, a gente vai ter que ver, mas são dois zagueiros que me agrada, assim, daqueles que nós temos, acredito que são os que estão em melhor forma nesse momento.
Antônio Carlos, você falou que o Brasil não chega como um dos favoritos. Quem são os favoritos para você?
Favorito, a Argentina, a França, a Espanha, talvez a Inglaterra, né? Eu acredito que essas seleções se encontram num melhor momento do que o Brasil. Mas, assim, é Brasil. Nós temos grandes jogadores, jogadores que atuam e muito bem pelos seus clubes. É tudo uma questão de tempo. O treinador vai ter tempo agora com os seus jogadores. E eu acredito que o Brasil vai fazer um ótimo Mundial e vamos torcer para que a gente possa conseguir o Hexa.
Marco Belo.
Antônio, boa noite para você. Seguinte, Antônio, hoje você é treinador, mas como diretor de futebol, como gerente de futebol, você também convocava, né? Você ia atrás dos jogadores e garimpava, como aconteceu com o Dodô, que a gente ficou sabendo, por exemplo. O Ancelotti falou que nenhuma lista é perfeita, e ele fez a lista o mais próximo da perfeição possível. Para sua lista ser perfeita, para o Antônio Carlos, faltou alguém?
Bom, assim, a gente falou do Everton, né, que foi uma surpresa, mas para nós aqui no Brasil pode até ser, na minha opinião, uma surpresa mesmo. Foi o Ibanez, talvez, que tenha ido aí na última convocação e tá na, na lista final. E nada, dos que ficaram fora, é lógico, a gente fala do Rodrigo, né? Se não tivesse lesão, talvez levaria o Pedro, que é um jogador de referência, e nós não temos esse jogador ali na frente. O Pedro, na minha opinião, é um jogador com uma característica diferente desses outros centroavantes que estão aí na seleção brasileira. O João Pedro também, né? Vem fazendo gols pelo seu time. Talvez era um outro que eu teria uma dúvida no final, mas assim, um jogador diferente, um centroavante diferente que nós temos é o Pedro. Talvez eu teria levado na lista final, teria colocado ele na lista final.
Vocês são especialistas, eu não tenho 100% de certeza, mas o Real Madrid do Ancelotti jogava com 9-9. Que eu lembro,
teve momentos, não, teve momentos, né?
Ultimamente,
Era, jogava mais com um time mais reativo, com o Vini Júnior e o Rodrigo sendo os caras da frente.
E o Mbappé que chegou, acho que ele pegou um pouquinho o Mbappé.
Não lembro.
Mas jogou com o Benzema em uma época com o próprio Cristiano, né? No fim.
Chega a ser impressionante.
No fim do Cristiano no Real Madrid, ele era centroavante.
Né? Chega a ser impressionante o que eu conheço de futebol. É uma coisa absurda, né?
Absurdamente.
É uma coisa absurda. Nossa, vocês estão muito azedo, velho. Ô, Dedinho, você agora tem a oportunidade de fazer pergunta para o Antônio Carlos Zago, agora você que é comentarista agora.
Ô, Zago, meu irmão, prazer estar falando com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você e pela sua família, seu filho, que é meu parceiro também. Fico muito feliz de ter trabalhado com você. Fazer uma pergunta para você. Duas perguntas. Você acha, pela qualidade técnica do Neymar, você acha que ele tem condições de jogar em alto nível ainda nessa Copa do Mundo? E a segunda pergunta é, se você jogasse hoje em dia, você seria convocado?
Ah, se eu jogasse, com certeza eu seria convocado. Isso aí não gosto muito de falar, mas... Não só eu, como você também, como você e como o Dodô com o pé nas costas. Cara, eu falo do Neymar, mas muita gente fala, o Neymar foi nas últimas 3 Copas e não ganhou. Pô, mas ele jogou quase que sozinho, meu, assim, quando jogou. Nós não temos mais jogadores como 2002, 94. 94 você tinha Romário e Bebeto. E aí você tinha um puta de uns caras atrás, Dunga, Mazinho, Zinho. Jogadores consistentes mesmo. No banco você tinha o Ronaldo, né, em 94. 98 também. 2002 você tinha Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Aí Cafu de um lado, Roberto Carlos do outro. Aí o que que você... E nas últimas Copas do Mundo você só tinha o Neymar. Em 2014, quem que você tinha além dele ali na frente? Você não tinha jogadores que faziam a diferença. 2018 a mesma coisa. 2022 o mesmo. Talvez agora, né, ele não esteja no melhor da sua condição física, mas, na minha opinião... No Santos não é que ele vem fazendo muita coisa, mas quando os caras dão uma bobeada ali, ele sempre cria uma jogada, ele sempre faz um gol. E na Copa do Mundo também acontece a mesma coisa, os caras erram do mesmo jeito, não tem jeito. Então eu acredito que ele é o jogador que ainda consegue fazer a diferença, né? A Argentina, se você pegar o time da Argentina, o Messi, durante uma partida, ele corre 6, 7 quilômetros, enquanto os outros correm 11, 12 quilômetros. Então pode ser o mesmo com o Neymar, ele ajudar até um certo ponto, mas depois se preparar para poder criar as jogadas ofensivas. É isso que eu acredito, é isso que eu acho que tem que ser.
Só um detalhezinho, foi bom o Antônio Carlos falar isso sobre o Neymar, porque muita gente fala bobagem, que o Neymar foi em 3 Copas e não resolveu. Pô, no primeiro jogo aqui no Brasil, no estádio do Corinthians, o Marcelo fez um gol contra. Ele pegou a bola, colocou embaixo do braço, foi lá e virou. Quando o Neymar saiu em 2014, a gente lembra o que aconteceu no outro jogo, né? Tomamos de 7. Em 2018, ele fez muitas coisas boas. E na última Copa, ele resolveu. Ele pegou a bola contra a Croácia, driblou todo mundo e fez o gol. Agora, ele não sabe... Que culpa ele tem que entregar o gol de empate? Então ele resolveu sim.
Ô Antônio Carlos Zago, queria agradecer demais aí, super obrigado pela participação, parabéns aí pra você, muitas felicidades no seu aniversário. Vai rolar festinha aí, a galera vai chegar na tua casa, que horas, tem um bolinho, Em que lugar do mundo você está nesse exato momento?
tem um bolinho. Eu tô em Gramado hoje, aqui, tem uns amigos aqui, frio, aí a gente vai sair para comer alguma coisa agora.
Duas garrafas de vinho quanto
não, ele não gosta de vinho, ele não gosta de vinho.
É o meu carro. Mas ele merece, jogou bola pra caramba.
É o que ele mais gosta, Benji. Isso eu posso garantir pra você.
Fazer uma permuta com ele. Ele dá duas garrafas de vinho do meu carro pra ele. Antônio Carlos, muito obrigado, parabéns aí, muitas felicidades aí. Curta muito seu aniversário. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abração a todos.
Valeu, tá aí Antônio Carlos Zago, que jogou muita bola. Agora nós vamos voltar pro Rio de Janeiro, lá pro Museu do Amanhã. Que dia, hein? Que evento que foi feito hoje. Vamos com o Léo Pinheiro. Adoro o Léo Pinheiro, Marco Belo. Ele me lembra o Tony Garrido, do Cidade Negra. Isso é legal. Então vamos lá com o Léo Pinheiro. Ó, com quem tá o Léo Pinheiro, rapaz? Com o Tafarel. É o Tafarel mesmo? Caraca, velho!
É com o Tafarel! É ele, tô aqui, Benja, com ele, gentilmente vai ceder essa entrevista pra gente, tava na correria, pra gente bater bola rápido, pra gente...
Tá falando no estúdio lá, tá batendo bola,
não,
esses caras, escolha errada...
A gente tá com o Calil, com o Éder e com o Benja. Rapidinho, escolha do Everton, que é um jogador que já esteve em outros ciclos da seleção brasileira, mas foi a surpresa. Como é que se deu esse processo? Obrigado por ter atendido a gente.
É isso, é um prazer enorme, um abraço a todos vocês aí no estúdio. Sim, nós vimos a necessidade de trazer uma experiência. Não era assim minha ideia inicial, né? Como treinador aqui na seleção, eu sempre acho que a gente tem que trazer como terceiro nome uma projeção, deixar um legado para amanhã, um legado para a pós-Copa do Mundo, que seria Hugo, Bento, John. Mas nós nos vimos quase na obrigação de trazer mais experiência, né? Um jogador que já foi testado muitas vezes aqui na seleção brasileira, devido a uma lesão do Alisson, né? Que tá recuperado, vai chegar bem, do Ederson também. Então, sabe, para não correr risco nenhum, optamos pela experiência. E o Everton se encaixou bem.
É, como é que tá sendo a conversa lá com o Liverpool a respeito dessa situação física do Alisson? Porque a gente tava debatendo aqui durante a nossa transmissão da coletiva sobre o tempo de inatividade do Alisson. Como é que tá a sua conversa? Você teve uma passagem lá por Liverpool?
Eu tenho falado seguido com ele, ele era para jogar esse último jogo contra o Aston Villa, mas ele preferiu não jogar, ele quer chegar bem aqui na seleção brasileira. Achei louvável da parte dele se preparar realmente aqui para a seleção brasileira. Vai jogar esse último jogo lá. Então a gente está tranquilo quanto a isso, né? A gente está acompanhando, nosso departamento médico também está acompanhando a evolução e tudo mais. Então é isso aí. O Alisson a gente espera aqui porque é um nome que a gente sabe que vai dar muita tranquilidade pra gente.
Pra encerrar, já te agradecer, um recado pro povo brasileiro. Vou colocar. Tafa,
não. Posso falar? Tem um motorista esperando aqui.
Um recado pro público, pro povo brasileiro. Beijo, ele tá na correria. Vamos lá, tem um aeroporto aqui que ele falou. Recado pro público, pro povo, pra torcida brasileira sobre esse Mundial.
Acreditar bastante. Acho que esses jogadores hoje, quando ouviram essa lista, já começaram a se sentir nessa vontade de representar bem o Brasil, sabendo que é uma pressão, mas uma pressão que tu tem que saber administrar para levar pro lado bom da coisa, fazer o seu melhor futebol e a torcida jogar junto, né? Eu acho que esse é o tema, né? A torcida tem que jogar junto com a gente, incentivando, e é isso que a gente espera, fazer uma grande Copa.
Tá certo, obrigado, Tafa.
Obrigado, um abraço aí, gente. Desculpa aí que eu tenho que correr aqui.
Tá certo, bem, já até pedi desculpa também, porque eu fui até chato, né? Eu tava falando com a produção que eu vou ser chato. Vou agarrar ele pelo pescoço pra ele parar aqui, porque ele falou com várias emissoras, parou numa zona mista ali, e aí eu falei, uma exclusiva rapidinho pra TMC, o Benja quer te ouvir porque ele quer entender a sua escolha do Everton. E aí ele falou aqui com a gente, desculpa Benja, ele não conseguiu, o carro já tá saindo, como ele disse, ele tá indo pro aeroporto.
Ah, mas você foi bem demais, Léo Pinheiro, pegou o Tafarel aí exclusivo, é bem demais. Não, o que eu queria perguntar pra ele, é porque o Tafarel como goleiro, eu tinha duas curiosidades pra perguntar pro Tafarel, uma... Se é ele que escolheu os três goleiros mesmo, eu queria saber se é ele. E a outra, cara, é impressionante, cara, porque o Tafarel só tem dois goleiros que eu lembro na vida que não faziam estardalhaço pra defender. Um é o Tafarel, o outro é o Neuer. O Dida, três. Bola, Dodô. Sabe, hoje, qualquer bola, velho. Caramba, ô Éder. O cara, a bola vem meia altura, se joga. É no meio do gol, pula. É três minutos no chão. Não é?
É muito goleiro espetáculo e às vezes muito pouca eficiência, né? Você vê que nas jogadas, né, que você vê realmente o goleiro aparecer, é a forma simplista de participar do lance, né? Você vai lá, agarra, vai buscar a bola no canto certo. Eu acho que, sinceramente, hoje, a gente está muito mal servido de goleiro para a seleção brasileira. Se você estabelecer um comparativo com o que a gente já teve no passado, defendendo o Brasil em Copas do Mundo, acho que a gente não tem bons goleiros para a seleção brasileira.
2002, que
eu gosto mais hoje do Everton. Eu gostaria de ver o Everton jogando.
2002, quem eram os três?
Poxa, aí.
Marcão.
Marcão.
Dida e Rogério Ceni. Qualquer um dos três, titular absoluto.
Qualquer
um dos três. Ô, Léo Pinheiro, conta um pouco pra gente aí. Você que tá aí o dia inteiro aí no Museu do Amanhã, você que acompanhou tudo, como é que foi a repercussão da convocação, o clima? A gente tava acompanhando ao vivo aqui, não é do que o Ancelotti falou o nome do Neymar, parecia que tinha sido gol da seleção, né? Mas conta um pouco aí de como foi o dia aí, de tudo que você viu aí no Museu do Amanhã.
Ô, Benja, eu quero pedir licença também para emitir algumas opiniões, não sei se a galera concorda, mas... eu não tive tanta experiência assim em coberturas da seleção brasileira, mas eu acho que foi o maior evento da seleção brasileira, com certeza das últimas convocações, talvez da história. Tivemos a presença aqui de um público muito grande, né? Existia uma expectativa de 700 pessoas presentes, divididas em dois auditórios, né? Um para a leitura da convocação, e aí tínhamos a presença de personalidades do mundo político, né? Políticos, também influenciadores digitais... subcelebridades, desculpa colocar assim, presentes também para trazer essa mídia, e me chamou a atenção também essa demora, mas existia essa expectativa desde cedo. O Joel Silva, que é o nosso colega repórter aqui, setorista do Vasco da Gama, chegou cedo aqui por volta de 6 horas da manhã, acompanhou até a montagem de parte da estrutura e só se falava do Neymar. E eu acredito que o público do Rio de Janeiro, mesmo o Neymar não tendo essa conexão com o público carioca, o público do Rio de Janeiro todo tinha esse anseio pela presença do nome do Neymar. A gente viu aí a entrada do Yuri Duque com o Tomás Rafael mais cedo, com os flamenguistas falando sobre a presença do Neymar, muito mais do que o nome dos jogadores do Flamengo, mas foi aquele urro, um grito de gol, Benja, no momento do anúncio do nome do Neymar. E não sei se vocês pegaram ou se discutiram essa situação. Ele fala do Luiz Henrique, fala do Matheus Cunha e aí ele dá uma pausa, talvez ali treinado pela assessoria antes da letra N do anúncio do Neymar Júnior. Mas foi um verdadeiro grito, uma comemoração por conta dessa presença de pessoas que são de fora da esfera do futebol, dentro desse auditório onde aconteceu a apresentação e também o anúncio da lista. E aí já, durante a entrevista coletiva, um outro cenário apenas com os jornalistas. Mas é o maior evento que eu tive a oportunidade de acompanhar da seleção brasileira em número de pessoas e também de expectativa por um nome. E esse nome foi atendido, o Neymar está na próxima Copa do Mundo. E o Ancelotti fez ainda esse mistério antes do anúncio, depois da letra M, no anúncio do Neymar.
Olha, o Calil, Calil, Marco, Dentinho, Dodô, óbvio, a gente não estava lá. A gente está acompanhando tudo aqui desde as 3, 4 horas da tarde. Mas eu também não me lembro de uma convocação de Copa do Mundo.
Como essa, eu não me lembro.
Com tanta pompa.
Nunca.
Gente, isso é marketing. E marketing tem que ser feito.
Com certeza.
A seleção brasileira ainda é a maior seleção do planeta. Vocês viram nos backdrop a quantidade de patrocinadores, o nível dos anunciantes. Sabe? Eu acho que a seleção brasileira tem que fazer isso mesmo, a CBF. Eu repito, tá? Tem muita coisa que tem que melhorar. Muita coisa tem que melhorar, mas eu vou te falar, essa gestão da CBF, ela é mais acessível, ela é mais leve, entendeu? E ela sabe fazer o evento.
Sobretudo mais profissional, né, Ben?
Porque a gente não pode só também criticar, descer o pau em tudo. Quando tem coisa legal, a gente tem que falar.
Claro.
Não é crime elogiar. Tá certo? É a minha opinião sobre a CBF.
Ô, Benja, antes o Zagallo ia lá, o Zagallo, o Tele, eu assisti, participei de várias convocações. Eles iam lá, falavam a lista e respondiam as perguntas. Hoje teve show, teve gente em volta do...
E se vocês não acharem também, pode falar, cada um dá opinião que quer.
Teve muita gente, torcedores em volta, né? Acho que foi um clima, como o Léo falou aí, inédito. Nunca aconteceu isso. Ô Benjo, eu acho legal tudo isso, fazer isso daí na convocação, beleza. Mas quando fechar a casinha ali pra pré-temporada que vai ter treinamento, cortar pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2006. Então tem que ser sério, o pessoal focar. Faz muito tempo que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, então fechar a casinha e vamos buscar
o Hexa. Hora da festa, isso eu também acho. Hoje era uma festa. Você vê? Tinha um monte de personalidade, tinha show. Caramba! E eu vou dizer um negócio pra vocês, eu vou perguntar aqui, ô Dodô, primeiro pra você. Essa seleção de 26, pra mim, no papel, né? Tem que esperar. Ela é melhor do que a de 14, a de 18 e a de 22.
É, se você for levar em consideração o que significa o Rafinha hoje, é, o 10 do, é como se fosse o 10 do Barcelona, o Vini Júnior, a importância que tem no Real Madrid. Vão agregar agora o Neymar, vai para a Copa, vai ter a companhia desses caras. Você tem o Carlo Ancelotti como técnico, eu acho que você pode ter uma seleção, acho que tecnicamente, das mais fortes, principalmente na parte ofensiva.
O Calil, eu exagerei, para mim ela é melhor que a de 14, a de 18 e a de 22. No papel, tem que esperar jogar.
É 14 com certeza, né? Porque sim. 14 o Filipão levou a seleção da Copa das Confederações, ele não quis mudar muito. 18 tinha o Felipe Coutinho, grande forma, Renato Augusto. Mas acho que podemos dizer que é a melhor, sim.
Podemos dizer, Marco Belo?
Podemos, concordo com os companheiros. E queria parabenizar o Léo, porque o Taffarel, em uma frase, ele falou o que a gente estava há 3 horas aqui discutindo. Levar o Everton é porque priorizamos experiência. Se quiséssemos um goleiro para a próxima Copa, levaríamos o Hugo Souza, o John ou outro goleiro. Em uma frase, ele respondeu o que a gente ficou 3 horas aqui discutindo. Isso foi a grande
dúvida. Exatamente. Mas deixa de falar. Mas os três são experiência. O Alisson é experiente, sim. O Ederson é experiente e o Everton é experiente.
É isso que eles quiseram levar.
Então, mas se ele não tivesse levado o Everton, tivesse levado o Hugo, tivesse levado o Bento, tivesse levado... Também ele está priorizando a experiência. Não,
para a terceira opção ele está falando. Para esse terceiro goleiro, isso. Eles estavam pensando. Isso foi o Tafa falou. Ele mudou em cima da hora. Isso foi uma eu mudança assim.
Você lembra que eu falei aqui semana passada? Tinha 3 nomes, que é o que eles estavam estudando.
Porque o Bento e o Hugo não passaram a confiança. E o que eles optaram e pensaram nesse momento da seleção? Cara, a gente não vai poder jogar com um jogador que não frequenta muito a seleção. Vamos na bola de segurança, que é o Everton.
E outra, o Ederson. E o Alisson não tão bem. É isso. Então, se tem que levar um terceiro goleiro, se precisar, vai colocar o terceiro goleiro com experiência.
Passou a informação muito importante também do Alisson, né? Que ele falou, o Alisson tá bem, ele já ia jogar no outro sim. final de semana. E que bom, né, Benja, que o Taffarel tenha dado explicações, né? Porque é isso que a gente gosta, quando o cara
mas
fala,
é isso que
tem
eu tô
cara
falando.
Que não fala.
É isso que eu tô falando. Essa gestão da CBF parece que ela é mais acessível, ela é mais leve. Não é aquela coisa, vamos só priorizar aquele lá, como sempre é. Ah, sim. Vamos democratizar um pouco, é para todo mundo. Claro. Não é isso, Éder?
Com certeza. E ainda voltando à tua pergunta, né? Eu acho que essa é uma seleção mais forte que as anteriores. E um detalhe importante também com relação à escolha dos goleiros, né? Você se lembra, Calil, nós transmitimos o jogo contra a Croácia, falha do Bento. O jogo contra a Coreia do Sul, o Hugo Souza também falhou. Então, eu acho que esses lances foram cruciais para essa escolha do Everton para terceiro goleiro da seleção.
Agora, quando eu falei semana passada aquilo lá, que a informação que eu tinha, que era 23 nomes, ele sabia 3, só que eu não sabia qual. Eu acho que eu só errei um. Porque, na minha opinião, uma dúvida era no gol e uma dúvida para mim era o Hendrick no lugar de alguém.
É.
Esses dois eu achei, agora o outro eu não consigo.
Mas vou pegar aquela caixa que a gente anotou.
Ah, cadê a caixa? Ah, vou pegar a caixa. Antes eu vou chamar o Fabiano Fará lá em Santos.
Ah, ele aí, ó.
Olha o Fabiano Fará.
Tá feliz, hein?
O Fabiano Fará deve estar até sem voz com a convocação do Neymar. Fala aí, Fabiano Fará.
Bem já, e foi uma festa aqui, viu? Deixa eu passar uma informação importante para vocês, né? Porque durante a minha apuração, e vocês, eu estou sempre aqui na programação esportiva da TMC, eu não sou aquele de ir e voltar com a informação quando o assunto é Neymar. E eu venho sempre aqui colocando que o Neymar seria convocado, estaria na lista, tá? Agora eu posso revelar. Há cerca de 3 semanas, o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, ele ligou para o Neymar e conversou com o Neymar o seguinte tema. Se eu te colocar só 10 minutos em campo, você vai acabar com o meu vestiário? Se você jogar 5 minutos, você acaba com o meu vestiário? Vai me causar problema? Se você não jogar, você vai me causar problema? Eu te levando, ele falou, não. Ali o Neymar sacramentou o nome dele na lista.
Você tinha essa informação?
A ideia... Eu tinha essa informação, só não podia revelar antes.
Você tem a informação, não fala?
Não, eu respeito a fonte. Eu dei a principal informação, que era a convocação do Neymar. Eu tenho que respeitar a fonte, Benja. Tenho que respeitar a fonte. Agora ela me autorizou a falar. E tem outro detalhe. A ideia do Ancelotti, então, não é utilizar o Neymar como titular. O Neymar não briga por posição de titular. Ele vai para, a princípio, pela conversa que o Neymar teve com o Ancelotti, ou o Ancelotti com o Neymar, a princípio o Neymar vai para, de repente, se precisar, 10 minutinhos finais, 5 minutos finais, tentar ajudar a seleção brasileira.
Nossa, quando eu ver ele, eu vou dar uns tapas nele, velho.
Jornalista. Eu tenho que manter minha fonte,
mas é por isso que ele tem excelente fonte. Jornalista tem que ficar,
mas tem que falar, olha, aconteceu uma ligação, bababá, bababá. Tem que falar.
Mas aí eu sabia quem me contou.
Agora não adianta nada. Agora já foi. Agora. Ó, vamos abrir aqui o baú da felicidade aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, como diz o Éder Luiz gosta de faturar. Então vamos fazer um intervalo e na volta vamos ver quem mais acertou a convocação aqui. Ó, eu dei uma olhadinha en passant e eu vou te falar, no gol todo mundo errou. Todo mundo errou.
Eu não preenchi essa ficha aí, viu, Beto?
Ah, mas se aparece só em dia par, a gente fez no dia ímpar. Ó, galera, a gente vai pro intervalo, papo de craque, segundo tempo, volta já. Você que tá no YouTube aí, dá like, compartilha e se inscreve no canal, fechou? A gente já volta.
Você acompanha a convocação do Brasil na TMC. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Mãe?
Vim comprar carne da semana, meu filho.
Leva o Catra Friboi Reserva. Quer sorrir? Escuta o Valdir. E pro picadinho?
Peito e cubinho. Entender de carne tá no gene. Escute Valdirene.
Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Faltam 24 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Ninguém avisa que nós estamos no ar. É para os caras pegarem a gente fora do ar e a casa cair para nós.
Mas o assunto é bom.
O assunto é bom. Porque
ele vai pagar o almoço.
Não, mas eu falo fora do ar, eu falo no ar.
O assunto que estava sendo debatido aqui poderia sair um palavrão no ar.
Ah, mas é que quando o Botafogo, quando o Corinthians empatou o jogo com o Botafogo, deixa eu te falar, pô, os caras me ligam no ar. É o Acácio, ó, ligando no ar, Acácio. O Acácio, eu tô ao vivo, Acácio, estamos no ar, não posso falar agora, não posso. Ó. Ó, e aí quando o Corinthians empatou, eu cheguei a pegar o WhatsApp. Ó, ele não para.
Já eu tem moral, eu quero ver meu chefe me ligar.
Acaso, estou isso. No ar, não posso falar. Ô, João, estamos no ar, peraí. Estamos ao vivo aqui, João. A gente já vai, João.
Se meu chefe ligar e você falar isso,
eu
quero. Mas ele tem moral, né?
O homem mandou a gente ir. Pô, sai do ar e vem. Pô, calma. Ó, o que aconteceu foi o seguinte: eu falei, quando o Corinthians empatou, eu cheguei a pegar o meu celular e mandar, tava escrito, chupa. Dodô.
Deu tempo.
E aí, eu falei, puta, eu vou esperar. Porque quando acabou ainda o jogo bem. Do Santos, eu mandei 500 mensagens para meus amigos santistas. Eu tô até agora com o meu WhatsApp bloqueado, tanto palavrão. Então eu esperei. Não, vamos lá. Vamos ver quem acertou mais. 19 horas e 40. A lista do Dentinho. Precisa botar aqui, vamos lá. Alisson. Ederson. E botou Hugo. Alexandro, Wesley, Danilo, certei. Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Ibanhas.
Desculpa.
Olha o dente, hein?
O ataque fez uma
Casimiro, cara. Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e Andrei Santos.
Errei.
Errou.
Paquetá.
Neymar, Luiz Henrique, Matheus Cunha.
Tá.
Martinelli, tá. João Pedro, errou! Vini Júnior, Rayan, Rafinha, Igor Thiago, foi?
Foi também.
Foi. Então,
só três erros.
Três erros. Três. Acertou 23. 23 o Dentinho. Dodô! Nossa, vou torcer muito pra ele ter perdido. Muito. Ederson. Alisson e Bento. Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Ibanhas, Alexandre, Douglas Santos e Danilo. Ah, oh, meu Deus do céu, precisa errar mais.
Bom aqui. Aproveitamento aí.
Ele precisa errar mais, ele vai errar, se Deus quiser.
Vamos
Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá.
Cravou, Paquetá.
Ele já vai eliminar o Dodô, pelo jeito, vamos ver. Endrick. Martinelli, Igor Thiago, João Pedro. Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Rayan e Vini Júnior. Ele ganhou do. O Dentinho já tá eliminado.
E você vai ganhar porque eu te dei a dica. Põe no lugar do João Pedro.
Eu não preciso dar dica de, eu não preciso dar dica de ninguém.
Foi dica sim.
O Dodô errou, então é um expert.
O Everton e o Neymar. O Everton e o.
Vamos lá, pô, a lista do Calil. Carlos Miguel, errado. Não. Tô brincando, Alisson. Ederson.
Brazão, isso que eu
Bento, errou. Wesley, Ibanhas, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Danilo, Alexandre e Douglas Santos. Olha, você vê a defesa, todo mundo aí acertou, né?
É.
Meio de campo, Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho, Andrei Santos, errou. Errou!
Errei dois,
né? Agora vamos ver, Luiz Henrique. Rayan, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha, Martinelli, João Pedro.
Errou!
Hendrick e Igor Thiago.
Por Dodô enquanto, tá na frente por enquanto.
Por enquanto, Dodô. Dodô.
É.
Ah, o Edu Marangon tava aí. Um dia, o boy da Moca. Edu. Vamos lá. Alisson. Ederson e Hugo. Gabriel Magalhães, Bremer, Marquinhos, Léo Pereira, Alexandre, Wesley, Danilo, Douglas Santos e Banz. Cara, a defesa, todo mundo acertou, né? Teve surpresa, hein? Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho, Andrei Santos. Errou!
Comigo,
Neymar, João Pedro. Errou! Rafinha, Vini Júnior, Rayan, Igor Thiago, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Igor Jesus. Errou. Então, por enquanto...
Dodô na frente.
Puta, que droga, velho.
Dodô tá ganhando, veja.
Lista do Barolo, o Azedinho.
Nossa senhora, meu Deus do céu.
O Azedo tá na terapia desde as 9 da manhã.
Deixa ele lá.
Alisson, Bento e Ederson. Ele errou o Bento. Alexandre, Bremer, Danilo, Gabriel Martinelli, Marquinhos, Léo Pereira, Andrei Santos.
Errou.
Bruno Guimarães, Casimiro. Ele fez uma lista diferente. Nossa, olha que chucro, Arboleda. Não tô brincando. Mas é ruim, olha lá, João Gomes, Paquetá, Danilo Santos. Danilo. É o Danilo. Fabinho e Ederson, errou.
Ah, aquele Ederson do Corinthians.
Hendrick, Igor Thiago, João Pedro, errou. Matheus Cunha, Luiz Henrique, Martinelli, Neymar, Rafinha e Vini Júnior. Então ele tá por enquanto...
Então, 20, Dodô. 21, o Barolo é o último.
Que droga, meu. O Dodô ganhou.
Tá sendo rebaixado o Barolo.
Já não basta ter perdido o almoço, ele ainda vai ganhar, meu. Não é possível, cara. Lista da produção. Cara, eu espero que eles tenham errado muito, o Éder. Tem uma, um lugar que eu tenho treta com a produção. Esse Polinho, o Dudu Camargo, o Butler. Alisson. Bento e Ederson. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Alexandre, Douglas Santos, Danilo, Wesley e Banhas. Acertou.
Certo.
Vamos lá, Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Fabinho e Paquetá, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro errou, Martinelli, Neymar, Igor Thiago e Hendrick. Empatou com o Dodô.
Toma, Dudu, não vai ganhar.
Você fala mal da produção, olha como é que os caras entendem de futebol aí.
Ué, os caras me copiaram.
Jogaram inteligência.
Vocês viram minha lista.
Lógico, jogaram na inteligência artificial.
Acho que copiaram a tua lista.
Agora a minha. Alisson. Ederson. O Everton.
O Everton.
Eu acertei.
Parabéns. Acertou sim.
Parabéns.
Oh, é mentira dele.
Mentira. Remo, botei bem.
Que ele não tem colocado.
Alexandre, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Magalhães, Gibães, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley.
Depois Thiago Silva.
Vamos ver. Vamos ver.
Depois
se eu ganhar, Dudu, sai correndo. Se eu ganhar, sai correndo.
Você errou só um até agora, né?
Droga, Andrei Santos.
Você colocou Andrei? Não lembro.
Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo e Fabinho. Hendrick, Martinelli, Igor Thiago, Neymar, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Rayan e Vini Júnior. Empatou.
Empatou.
Dodô, eu e a produção.
Você tem que me agradecer, velho. Você tem que me agradecer.
Tem que agradecer o Dodô.
O João Pedro, eu falei pra você, bota o Neymar no lugar de João Pedro, se você quer botar o Neymar. E você obedeceu, tá vendo?
Eu botei, você me induziu ao erro.
Eu disse.
Marco Belo, deixa eu falar um negócio pra você.
Diga.
O assunto é seleção, mas você é o Araponga Mor lá do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Diga.
Me assusta. E eu nunca quero saber como é que você obtém as informações, porque eu não quero ser conivente.
É.
Temos bomba no Parque São Jorge?
Sempre, né? Sempre temos bomba no Parque São Jorge. Na segunda-feira que vem vai ser votada a possível expulsão do ex-presidente André Sanches pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. E está sendo formada uma coalizão, digamos assim, de conselheiros. Para que o Andrés nem seja absolvido, nem culpado. Vai acontecer só segunda-feira que vem, tá? Só segunda-feira que vem.
Mas você já tá cantando a bola agora.
Daqui até lá, tem 7 dias. Mas, possivelmente, o Andrés pegue 6 meses de suspensão.
Mas, então...
Aí ele não é nem absolvido, nem culpado.
Mas suspensão do quê? Se ele não faz
pelo nada. Cartão corporativo, por não, aquela não, história mas... toda. Suspensão. Sim. Do clube, não pode ir pro clube, não pode ser conselheiro, não pode participar das reuniões do CORE, não pode votar nas reuniões do conselho, não pode fazer nada que ele faz.
Então, mas se você falta 3 reuniões, você é jubilado.
É, mas daí como você tá suspenso, não conta, né?
Ou seja, então não aconteceu absolutamente nada, terminou em pizza.
Se acontecer isso realmente, depois de 6 meses ele volta. E o Duílio também vai pelo mesmo caminho. O expulso será o Augusto.
Augusto será?
Provavelmente.
Também tá errado.
Porque ele é só sócio, ele não é conselheiro.
Não, mas tá errado, cara. Ou você pune todo mundo, ou não pune ninguém. Igual, né? Já vai terminar em pizza mesmo, sabia? Eu falei pra você que vai terminar em pizza.
Sim.
Não é possível, Dentinho. Corinthians não tem jeito, cara.
Não tem jeito, é difícil, né? Ainda escutar isso daí do Corinthians. Pra mim, se errou, tem que ser punido severamente. Tem que expulsar.
Ô, Calil. 6 meses de suspensão, isso não é nada.
Ele vai ser suspenso do quê? Né? É igual um jogador que não joga, ser suspenso.
O cara tá
ele
machucado, ó, você não vai
estar exatamente
suspenso 3 jogos.
É, Benja, você matou a charada outro dia quando você falou que no Corinthians não acontece nada.
Nada. Né?
Vira roda e não acontece nada. Parece um parafuso espanado.
Que coisa, hein,
Dudu? É isso. Não acontece nada.
Pizza. Again.
Pizza. Não tem critério, né, Benja? Essa é que é a grande realidade.
Não tem critério.
Né? E quando a gente fala do Corinthians...
O critério,
né?
Tem, Ed, desculpa. O critério é não acontecer nada por ninguém. Esse é o critério.
É, esse é o problema.
O negócio lá é que muita gente sabe muita coisa de muita gente. Então, para ninguém falar nada, fica tudo igual.
Não, porque o presidente atual, Benja, outro dia não teve também? Que ele comprou celular.
Comprou dois celulares.
Então, né? O que o Belo falou, se um... é punido, vai ter que punir todos. E exatamente. Aí não vai sobrar ninguém.
O que tem mais no conselho é dossiê, impressionante.
Ô Calil, eu vi uma matéria sobre os celulares que deram pros jogadores, parece que sofreu um assalto. Aí o presidente Cacá. Foi e
tudo bem, mas deu por que, que ele não comprou com o dinheiro dele?
Mas, ele é rico. O assalto foi aonde?
Ele é rico. Perto do Corinthians, eu acho ele que deve ter sido.
Pô, mas só um minuto, esses caras ganham uma grana por mês, os caras não podem comprar um celular do bolso? O clube tem que dar um celular se o cara é assaltado? Os caras ganham 700 pau por mês, 800 pau por mês. Não, beijo, nada o... contra. Mas não pode comprar um celular. Não, gastar 8 pau.
E outra mano, coisa.
12.
Não importa.
12 mil.
Mas tá bom, outra não pode coisa. Gastar 12 mil no celular?
Se o presidente queria dar o presente.
Dá do bolso.
Claro, vocês falaram pra mim que o presidente do Corinthians é rico.
Ele tem empresas.
Então, ele que exatamente. Comprasse do bolso dele.
Não importa se é 12, se é 2, se é 3, mas não é um direito dele, né? Isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma.
A explicação é que os jogadores gostavam muito do antigo presidente, o Augusto Melo, e o Osmar estava tentando se aproximar dos jogadores. Por isso ele fez essas benfeitorias, mas com o dinheiro do clube, não dele.
Assim até é errado. Eu vou apostar um almoço com o Benja. Se eu perder, a TMC paga. Não, se eu perder, quem tem que pagar?
Eu vou tentar ver isso com o almoço que eu perdi para todo mundo. Eu vou falar, eu vou alegar, foi no ar. Foi no ar, eu dou nota, eu pego o recibo. Ô, Marco Belo, deixa eu te falar. E o André Ramalho, hein?
É, não é possível. Já jogou bem.
Hã?
Já jogou bem.
Não, mas tá louco, velho. Ele
chegou, ele jogou bem. No semestre que ele chegou, ele jogou bem. Foi titular.
Sim, mas já faz quanto tempo isso?
Faz um ano e meio. Foi manhaca geral, né? Não foi só ele. Ninguém jogou nada. Eu só dei bom no conceito, no fim do jogo, pro Caio César, que entrou no segundo tempo. Todos os outros foram péssimos. E no máximo regular. Jogou muito mal, Corinthians.
Ô, Dodô e Dentinho, explica pra mim, cara. Olha, o Dória. O que esses caras têm na cabeça? Zagueiro. Na área.
Sim.
E que eles dão de Ronaldinho olhar pra lá e tocar pra cá?
Sim.
O Léo Jardim, o Vasco tomou um chocolate, né,
também,
do Inter.
Também.
Cara, pra que sair jogando ali dentro da área? Gente, esses caras não têm qualidade pra isso.
Isso é falha individual.
Esse tipo de gol não pode, não,
falha individual.
Isso não é erro.
Isso tá na conta do zagueiro. Falha individual.
Com certeza.
Não tem como você brigar com a imagem. Eu duvido que o treinador chega pra ele e fala assim, ó, passa a bola com perigo ali, espera o cara chegar. Não, isso aí é uma decisão do cara. Dentro do campo, quem decide é o jogador. E o Fernando Diniz reclamou do gramado, né? Do Botafogo, né? Do sintético.
Aliás, todos os técnicos críticas. Que perderam desceu no final críticas. De semana reclamaram do gramado. Ah. O Leonardo Jardim do Flamengo também reclamou do gramado.
O Rossi toma um frangaço, agora ele vai do gramado. O Diniz tira Bidon e Garro e coloca Pedro, Raul e Alan. A culpa é do gramado.
Sim.
Ó, na hora que colocou, eu falei que não dá, esquece, não tem. O Corinthians vai sofrendo o Brasileirão. Na Copa do Brasil, na Libertadores, é uma outra história. Agora, eu quero ver depois da Copa. Que tem muito jogador que já não vai voltar, ô Marco.
É que nem o Diniz fala sobre o André. Duas vezes já que o André jogou mal, ele falou assim, é que não era uma partida pro André. O André é um cara que mais segura mais a bola e era um jogo mais rápido. Então, por que escalou? Se não era uma partida pro cara.
O André nunca mais jogou nada, né? Depois da história do Milo.
Virou reserva.
O André nunca mais jogou nada, Dudu. Será que foi por causa da transferência?
Interessante que todo jogador, né? Quando começa esse comentário, não, mas pode ir pro futebol europeu, desestabilizou o time. É impressionante.
Mexeu com a cabeça dele demais.
Não. Até o inglês jogou mal.
Coincidência. Não, no Corinthians ninguém jogou bem.
Mal,
e o Benja, só pra não perder o gancho, quem te mandou um grande abraço foi o Arthur Carbal.
Aí, começou bem.
Ele te mandou um abraço.
Isso, não, ele falou pra mim, ele falou pra mim. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim.
Você vai permitir isso?
Você quer dizer um trouxa, velho.
O Belo completou aqui o
abraço.
É isso, obrigado.
Então, você é um puta de um trouxa, porque o Arthur Cabral...
tava sendo criticantíssimo.
Não, você é um mó trouxa, velho. Porque o Arthur Cabral, quando ele tava no Benfica... Eu postei um dia no Instagram dele. Falei, pô, cara, você poderia jogar no Corinthians.
Então ele te mandou um grande abraço, por isso, que ele gosta de você.
E ele joga muita bola. E quando ele foi pro Palmeiras, eu também falei. Porque eu acompanhava ele no Ceará. Sim. Esse cara joga muita bola, cara.
O Corinthians queria trocar pelo Pedro Raul. O
Corinthians quase contratou ele esse ano.
Não, o Corinthians... Só faltou o dinheiro.
Mas o Botafogo pediu muito dinheiro.
Não, o Corinthians teve prestes a contratar, não foi? Do Grêmio?
O Carlos Vinícius. Aliás, o Carlos Vinícius foi pior, porque ele ficou uma semana esperando uma ligação do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado deu um gelo nele.
Mas agradeço o abraço.
Para com isso. Você já ganhou o almoço, ainda tá...
Não ganhou.
Eu diria a você que ele tá mais sarcástico que o Marco Belo com você.
O Marco Belo também, comeu palhacitos. Eu vou dar informação também. Eu vou te falar. O Danilo, do Botafogo...
Sim. Esse é bom, hein?
Ele tá esperando uma proposta.